Então o tema de hoje vai ser endocardite infecciosa. Vou passar um geralzão de endocardite e depois eu falo o que mais cai em prova. Beleza? No esquema que a gente tem feito aí nas últimas quintas. Então a gente vai voltar para aquele paciente que a gente discutiu semana passada, só relembrando para quem não estava aqui, né? André Travares, beleza? Então, só relembrando, é o paciente Cauã, de 16 anos, chegou lá para a gente semana passada com um quadro de dor articular, com quadro de IC, há mais ou menos um mês. A gente fez lá o diagnóstico, pediu vários exames e acabou fechando o diagnóstico de febre reumática. Então ele estava com um quadro agudo de febre reumática com cardite. E agora a gente está vendo o Cauã de novo, depois de 12 anos. O cara está com 28 anos agora. Tratou lá com a gente há 12 anos atrás, a febre reumática, e ficou com uma estenose mitral moderada. Então ele ficou com uma lesão valvar lá. Beleza. Então o Cauã, agora com 28 anos, uma estenose mitral moderada por uma febre reumática que ele teve lá atrás, com 16 anos de idade. Beleza. Agora a gente volta para você com uma queixa de um mês de febre, um mal-estar, cansaço e um pouco de dor abdominal. O cara que já teve febre reumática, uma das coisas que tem que passar sempre pela sua cabeça é um novo surto de febre reumática. Né? Se o cara não está tomando direito a profilaxia, que a gente discutiu bastante, penicilina de bezatina cada 21 dias, etc., o cara tem uma chance de ter um novo surto de febre reumática. E geralmente, quando volta, a gente acaba tendo de novo um quadro de cardite e às vezes piora o grau de comprometimento valvar. Então, com certeza, febre reumática aguda é uma hipótese. Mas beleza, um mês de febre. É, ele falou que está cansando mais do que estava cansando antigamente, etc. Tem uma dor abdominal meio inespecífica. Vamos examinar ele para ver se nos dá alguma luz. Renato, boa noite. Beleza? Sempre presente aí. Então, a gente vai examinar ele, faz o exame físico. Primeira coisa, você ausculta ele, tem lá um sopro sistólico, 3 cruzes em 6, em foco mitral, e um sopro diastólico, 3 cruzes em 6, em foco mitral. Então, tem dupla lesão mitral. Ele tinha uma lesão predominantemente diastólica, que é pela estenose mitral moderada que ele tinha. Beleza, tem um sopro lá que você não lembra direito, não sabe se piorou ou não. Daí você vai examinar o resto. A ausculta pulmonar tem um pouco de crepitação em base discreta. Vai examinar o abdômen, você sente lá, parece o baço, uns 2, 3 centímetros do rebordo costal esquerdo. O baço, lembra que a gente não deve nem percutir, nem conseguir palpar, né? Então talvez esse cara tenha uma esplenomegalia. Vai examinar as mãos dele, tem umas manchas vermelhas na mão. Umas lesões eritematosas e tem uns nódulos na ponta dos dedos aqui que dói quando você mexe. E aí, com esse exame físico, você só examinou ele a mais? Tinha aquela história que você já tinha tirado, você ficou em dúvida lá em febre reumática ou alguma outra coisa. Com o exame físico, vocês pensariam em alguma coisa diferente? Ó, Esther, Viviane, boa noite, todo mundo aí. Então, o que, que esse exame físico nos deu de luz aí? A gente está falando de endocardite, então fica fácil, né? Mas só para a gente tentar juntar as coisas. Então, a nossa hipótese baseada no exame físico é endocardite. Por quê? O que a gente viu nesse exame físico que sugere mais endocardite do que uma febre reumática aguda? Então, febre reumática aguda, a gente poderia ver um quadro mais exacerbado de IC, talvez uma piora mais acentuada do sopro, etc. Aqui a gente vê algumas coisas que nos fazem pensar em endocardite. Primeiro, essas lesões eritematosas em mãos. Né? Lesão eritematosa em mão, a gente pensa em lesões de Janeway. Lesões de Janeway são piromas vasculares que pode ocorrer na endocardite. Então, a primeira coisa que nos faz pensar. O Carlos já está falando aí, perfeito. Então, são as lesões de Janeway. O que mais? Esses nódulos que doem na ponta dos dedos aqui, o que quiser aí? É nódulos de Osler. Nódulos de Osler é um depósito imunocomplexo que é doloroso e geralmente dá na face anterior dos dedos. Isso caiu na prova do ano passado e deu muita repercussão aí, porque eles falaram que era indolor. E no Brownwood, no próprio relato que a gente achou lá de Osler, lá dos primórdios, falava que era doloroso. Então essa questão acabou sendo anulada. Mas nódulo de Osler é doloroso. Então nódulo de Osler, mancha de Janeway, isso que a gente viu o baço um pouco aumentado, esplenomegalia, é uma coisa que a gente pode ver também em quadro de endocardite infecciosa. Não entra como critério, mas é uma coisa que nos faz lembrar também endocardite. Então, só por exemplo, eu já acho um monte de coisa que nos faz pensar mais em endocardite do que em febre reumática aguda. Então, beleza. Como que a gente pode fechar o diagnóstico, então, de febre reumática, de endocardite? Eu vou lembrar aqui, então, os critérios de Duke. E aí tem que tomar cuidado, porque às vezes você fica em dúvida se é febre reumática ou se é endocardite, e aí você começa a misturar os critérios de Jones com critérios de Duke, e daí fica aquela bagunça. Critérios de Duke é um pouco diferente. Eu vou explicar passo a passo, e o pessoal adora cobrar isso em prova. Então, a gente tem que saber. Então, primeiro, a gente tem dois critérios maiores de Duke e 5 critérios menores. Então, lembrando, no critério de Jones, a gente tinha precisava de dois critérios maiores, ou um maior e dois menores, para falar que era febre reumática. Dois maiores, ou um maior e dois menores. Aqui é diferente. Aqui é critério de Duke, a gente só tem dois critérios maiores de opção. Então, se tiver os dois maiores, é endocardite. Se tiver um maior e três menores, não dois, a gente pensa em endocardite. E se tiver cinco menores, a gente pensa em endocardite. Então, não pode confundir, é diferente. Critérios de Duke, para a gente falar que é endocardite, são dois maiores, ou um maior e três menores, ou cinco menores. Beleza? Vamos entender, então, todos os critérios para ficar mais claro. Dois critérios maiores, o que é principal? Ó, o Gerson falou aqui, nódulos dolorosos. Não, perfeito. Né? O que importa é a gente lembrar isso, para quem está prestando prova, na hora você fica em dúvida se é doloroso ou não. Então, nódulos dolorosos aí, nódulos de óvia que é doloroso, é um jeito de lembrar, perfeito. Diego, boa noite. Belém do Pará, presente aí. Então, vamos relembrar os critérios maiores. Então, um critério maior é critério microbiológico, e o segundo critério maior é de imagem. Então, se você achou o bicho e se você viu a vegetação, basicamente isso. Então, são esses dois critérios, se você achou os dois, é endocardite. Mas não é só achar uma cultura positiva, tem critérios bem especificados. Isso já caiu na prova três vezes, eu fui rever todas as últimas provas, caiu três vezes só falando do critério microbiológico. Então, qual que é o critério microbiológico para a gente falar que é endocardite? Para falar que é um critério maior de endocardite, né? A gente precisa ter uma hemocultura positiva, duas hemoculturas positivas, então duas culturas com o mesmo germe, então não é uma só, tem que ter duas positivas com um germe típico para endocardite. Então não é aquela bactéria do além que você nunca viu o nome, isso não dá para considerar um critério maior, eu vou explicar melhor depois. Então tem que ser um germe típico que tenha pelo menos duas culturas, duas hemoculturas positivas. Então quais são os agentes típicos? Então primeiro, Streptovirus, o mais comum, é o que a gente mais vê. Então isso já foi questão de prova também, o mais comum da endocardite de comunidade é Streptovirus. Quando a gente está falando hospitalar, a gente pensa mais em staph, no aureus. Né? Então Streptovirus é um germe típico. Streptogalolíticos, que muita gente não conhece com esse nome, a gente chamava antes de Strepto bovis. Então Streptogalolíticos também é um germe típico. Staphylococcus aureus, Enterococcus de comunidade e grupo Racec. Então seriam essas bactérias que a gente pode considerar como critério maior. E tem uma observação, que também já caiu em prova, que é a Coxiella burnetii. Coxiella burnetii, se você tiver uma hemocultura positiva ou uma sorologia positiva com uma titulação acima de 1 para 800, também considera um critério maior. Então o critério maior é duas hemoculturas positivas com germe típico ou a Coxiella burnetii com uma hemocultura só ou com, com essa sorologia positiva, um índice de imunoglobulina acima de 1 para 800. Beleza? Isso já caiu em prova. Então, se tiver esses critérios, duas culturas positivas para o germe típico, ganha um ponto, um critério maior. Critério de imagem agora. Antigamente, a gente falava que era só alteração de ecocardiograma. Então, alterou o eco, beleza, deve ser endocardite. Então, viu vegetação, viu perfuração valvar, viu abscesso, beleza. Agora, a gente acabou incorporando vários outros métodos, além do ecocardiograma. Então, não é só o eco que a gente faz diagnóstico que considera critério maior. Então, o eco, a maioria dos pacientes com válvula nativa, é bem comum acabar achando alguma outra coisa. Eco transesofágico é superior. Então, se você não achou e a suspeita é alta, tem que sempre partir para o eco transesofágico. Mas, principalmente, pacientes com prótese valvar, que implantou TAV, o eco transtorácico é ruim. Então, cada vez mais tem utilizado outros métodos para ajudar a gente a ver endocardite nesses pacientes. Então, os três que são descritos são tomografia de tórax, para avaliar, então, lesão paravalvar, então, abscesso paravalvar, tomografia de tórax. A gente pode pedir o PET, PET-TC, pode ver também alteração que sugere endocardite. E o SPECT, que seria uma cintilografia com leucócitos marcados. A ideia é tentar achar uma inflamação mais intensa nesse sítio, da prótese valvar ou da TAV. Lembrando que a gente não pode levar em consideração os primeiros três meses. Se acabou de colocar uma prótese, vai estar tudo inflamado, e isso é normal, não dá para falar que é endocardite. Mas a partir de três meses, a gente espera que já esteja reduzido bem a inflamação local. E se tiver muito processo inflamatório naquela região, sugere endocardite, principalmente para esses pacientes com prótese. Então, paciente com prótese, com válvula nativa, a gente acaba indo para eco transtorácico, está em dúvida, vai para o transesofágico. Transesofágico é superior. Quando está falando de válvula protética, eco transtorácico é muito ruim. Transesofágico já é bem superior. E daí, para prótese e para TAV, a gente acaba utilizando mais ainda esses outros métodos. Tomo, PET-TC ou SPECT, ou cintilografia com leucócitos marcados. Não entendi isso que você falou por último critério. Esther perguntando aí. Então, na verdade, esses dois critérios maiores são isso. Então, ou é microbiologia, duas hemoculturas positivas com um germe típico, exceção aqui seria a Coxiera burnetii, que pode ter só uma sorologia positiva, ou imagem, qualquer uma dessas imagens. Então, tem um eco transtorácico alterado, eco transesofágico, tom de tórax, PET-TC ou SPECT, que é uma cintilografia de leucócitos marcados. Se tiver qualquer uma dessas imagens alteradas, considera um critério maior. O detalhe que eu comentei é que nos primeiros 3 meses, depois que implantou a prótese, a gente não pode levar em consideração a inflamação, porque vai estar tudo inflamado. Acabou de abrir o tórax, colocou a prótese, acabou de colocar a TAV. Então, para a gente utilizar o SPECT, para utilizar esses outros exames, a gente tem que esperar pelo menos 3 meses para reduzir a inflamação. E daí, se está muito inflamado depois de 6 meses, depois de 1 ano, é um sinal que tem algum processo inflamatório novo lá, como uma endocardite. Deu para entender? Então, seriam essas duas coisas. Está falando de microbiologia e de imagem. São os dois critérios maiores. Se tiver esses dois, acabou. É endocardite. Beleza? Qualquer coisa a gente volta, aí se tiver mais dúvida. E daí os 5 critérios menores. Agora a gente tem 5 menores que a gente vai nos ajudar a fechar o diagnóstico. Primeiro é o fator predisponente. Então, por exemplo, o Cauã que a gente comentou, ele já tem uma estenose mitral. Valeu, Esther. O Cauã, ele tem então uma estenose mitral prévia, ele já tem uma valvopatia que predispõe a ele ter endocardite. Então, ele pode realmente ter um risco maior do que a população em geral de ter endocardite. Então, o paciente que tem uma lesão valvar com uma lesão de febre reumática, ou que colocou uma prótese prévia, ou o paciente que é usuário de drogas endovenosas, fica toda hora lá injetando, a gente sabe que a antissepsia lá não vai ser aquela beleza, vai levar a bactéria para a circulação. Então, isso tudo a gente considera um critério menor. É um paciente que tem um fator predisponente para poder ter endocardite. Segundo critério menor seria febre. Então, um paciente que tem documentado mais que 38 graus entraria com mais um critério menor. Ele mais precisaria de 1 maior e 3 menores, ou 5 menores, né, para falar que é endocardite. Terceiro critério menor seria microbiologia. Então, você conseguiu só um par de hemocultura positivo, ou conseguiu 2 pares, mas de um agente que não é esses agentes típicos. Então, uma microbiologia, uma hemocultura que deu positivo, mas não bate com os critérios maiores, entraria como critério menor. E os últimos 2 critérios menores seriam fenômenos vasculares e fenômenos imunológicos, que para pacientes que estão com suspeita de endocardite, sempre vale a pena procurar com carinho. Então, o que é fenômeno vascular? É basicamente se embolizou alguma coisa da vegetação, da infecção valvar. Então, a gente pode ver embolias arteriais, pode ter embolia pulmonar, embolização séptica em pulmão, geralmente quando é um endocardite de câmara direita, né, que vai julgar para a artéria pulmonar. A gente pode ver aneurisma micótico, então alteração, não tem nada a ver com fungo, né, aneurisma micótico é um nome infeliz, mas é um foco de infecção lá cerebral, que é secundário ao endocardite. Tem muita gente que abre o quadro de endocardite com manifestação neurológica. E outra manifestação vascular, que é secundária a essa embolização, seria o que eu comentei, que são as lesões de Jenner. Lesões de Jenner, então, seriam lesões eritematosas, muito pontinho vermelho, que pode ocorrer na palma das mãos ou na sola dos pés, certo? Então, você pode ver essas lesões que são fenômenos vasculares, ganharia mais um critério menor, beleza? De fenômenos imunológicos. Fenômenos imunológicos a gente tem glomerulonefrite, a gente tem que lembrar sempre desses pacientes com suspeita de endocardite, de pedir um exame de urina 1, porque esses pacientes podem ter glomerulonefrite secundária endocardite, e vai ter lá imatura, vai ter alteração em urina 1, e entraria como mais um critério menor. O que mais a gente pode pedir? A gente pode pedir fator reumatoide. Então, até metade dos pacientes com endocardite tem fator reumatoide alterado. E não quer dizer que ele está com doença reumatológica. É só uma resposta imunológica por causa do endocardite. Então, fator reumatoide alterado, que a gente tinha um prévio normal, considera também um critério menor. As manchas de Roux. Mancha de Roux é outra coisa que sempre vale a pena procurar, principalmente quando a gente não bate o martelo no diagnóstico, não sabe se é realmente endocardite. Então, fazer um fundo de olho e avaliar direitinho se tem aquelas manchas hemorrágicas com centro esbranquiçado, que sugere as manchas de Roux, vale a pena, porque às vezes é o critério menor que falta para você bater o martelo. E outro critério seria os nódulos de Osler, que são depósitos muito complexos na face anterior dos dedos, aí, que são dolorosos e entra com mais um critério menor. Vocês veem como a endocardite é rica de critérios, e endocardite não é simplesmente você conversar com o paciente e falar, deve ser, vamos pedir o eco, acabou. Vale a pena, como várias outras doenças, mas endocardite tem muito achado, vale a pena tirar a história com cuidado e examinar com muito cuidado, que às vezes que você encontra no exame físico pode te ajudar a bater o martelo no diagnóstico. E muda tudo. Então, se você está pensando numa pneumonia, por exemplo, ou uma endocardite, ou você vai tratar com antibiótico por 7 dias ou por 4 semanas. Então você tem que saber se é endocardite, você tem que tentar fechar o diagnóstico para saber se você vai ter que deixar esse cara internado por 4 a 6 semanas tomando antibiótico IV. Então faz toda a diferença. Então, relembrando, eu comentei os dois critérios maiores e 5 menores. A gente precisa de 2 critérios maiores para falar que é endocardite, ou 1 maior e 3 menores, ou 5 menores. Então são essas as 3 possibilidades para a gente bater o martelo baseado nos critérios de Duke. Então o que a gente vai pedir de exame para o Cauã? O Cauã chegou, você pensou em tudo isso, né? Você já tinha acabado de estudar, passou lá o filme na sua cabeça, todos os critérios de Duke, está tudo quentinho, fresco na cabeça, né? O que você pede então de exame para o Cauã? Então os exames básicos que você vai pedir é hemograma, você vai pedir com certeza, né? Você está pensando em algum processo infeccioso, hemograma, função renal e eletrólitos, pedir ureia, creatinina, vale a pena? Não vai ser nada, não vai ter relação com a etiologia, mas a gente pode sim ter problema de disfunção renal durante o tratamento. Por vários motivos. Pela própria endocardite, que pode dar glomerulonefrite, como pelo tratamento. Muitas vezes a gente acaba utilizando vancomicina, usa gentamicina, usa um monte de droga que não é nefrotóxica. Então é fundamental a gente saber a função renal basal do paciente. Então hemograma, função renal, eletrólitos, ver prova de atividade inflamatória, né? VHS, PCR. Fator reumatoide, vale a pena pedir, como eu falei, pode ser um critério menor. E a gente pode pedir urina tipo 1, isso já caiu em prova, se vale a pena pedir ou não. Vale a pena, que pode também ser um critério menor, vale a pena a gente ver se está tendo ou não uma glomerulonefrite. E complementos também pode ajudar. Então, um paciente com endocardite pode ter um consumo de complemento, pode ter complemento C3, C4 baixo. Então, da mesma forma, a gente não está falando de doença reumatológica, mas é uma coisa que pode sugerir, pode reforçar o seu repósito diagnóstico de endocardite. Nesse paciente, o que eu pediria mais? Pediria o eco transtorácico, se ficou claro, beleza, se não ficou claro, a história sugestiva merece, com certeza, partir para o eco transesofágico, que vai ter uma sensibilidade melhor. E esse paciente valeria a pena fazer um ultrassom de abdômen também, com certeza. Se ele tem uma esplenomegalia, vale a pena confirmar se realmente é isso que você está vendo, se tem, às vezes, algum infarto esplênico, se já não tem alguma complicação embólica secundária da endocardite. Então, ultrassom de abdômen vale a pena fazer também. Deixa eu ver aqui. Rei me perguntando. Se o eletro pode identificar endocardite. Será que vale a pena a gente pedir eletro para esses pacientes com endocardite? A resposta é sim. Sempre merece um eletro. Eletro é um exame básico, sempre vai merecer. O que o eletro pode nos mostrar que vai sugerir endocardite? O eletrocardiograma não vai mostrar vegetação, não vai mostrar alteração que nos faça bater o martelo que é endocardite. Mas uma das coisas que é interessante é avaliar principalmente o intervalo PR. Se a gente tem um prolongamento do intervalo PR, a distância do começo da onda P até o QRS, isso pode ser um sinal que está retardando a condução lá perto do átrio ventricular. E se está retardando a condução, pode estar com processo inflamatório perto da válvula. Então pode estar evoluindo com abscesso perivalvar. Então o eletro ajuda para acompanhar isso. Então, além de ver outras patologias, ver se já tem sobrecarga ventricular, etc., no caso da endocardite, ele nos ajuda a avaliar se está com algum sinal que sugira um abscesso perivalvar. Então, internou com quadro sugestivo de endocardite, com certeza merece um eletrocardiograma basal, para daí poder acompanhar daí para frente. Troponina, precisa dosar? É questionável. A princípio, para endocardite, o quadro típico não precisaria. Só se a gente estiver pensando em algo a mais. Você está em dúvida se é um quadro de febre reumática aguda mesmo? Será que tem uma cardite associada? Daí você pode pedir marcadores como troponina, CKMB, que pode elevar no caso de miocardite. Mas se for uma endocardite clara, troponina não tem muito papel, não precisa pedir troponina, não. Bom, beleza. Então, a gente fez os critérios, fechou o que é, pediu todos esses exames, a gente fechou como endocardite. Primeira pergunta, como que a gente vai tratar esse paciente? Então, a gente tem o resultado da cultura já, de cara? Não tem. Então, se você acabou de avaliar o paciente, você viu o Cauã agora, viu todos os exames, beleza, conseguiu um eco para fazer hoje, achou uma vegetação. Beleza, se tem a vegetação, você não tem hemocultura positiva. A hemocultura geralmente vai demorar 48, 72 horas ou mais para positivar. Então, você ainda não tem uma hemocultura positiva. Como que você vai tratar? Como que você vai pensar em dar antibiótico para esse paciente? Então, a gente pode iniciar uma antibiótico terapia empírica, você não vai esperar a cultura, para já ir começando a matar algum bicho aí, baseado no risco do paciente. Então, se o paciente tem uma valva nativa, igual o Cauã, que tem um estado mitral, ele nunca operou, nunca pôs uma prótese valvar. Então, ele tem uma válvula nativa. Ou tem uma prótese mais de 12 meses, aí a gente pode usar um esquema de antibiótico que seja menos agressivo, pensando em cobrir germe de comunidade. Então, o esquema que a gente utilizaria aqui seria oxacilina, mais ampicilina, mais gentamicina. Tá bom? Então, seria o esquema que a gente utilizaria para esse paciente que tem uma válvula nativa. Ó, Lili perguntando, Lili, pergunta pro pessoal, é melhor passar com o médico, mesmo não dá para avaliar numa live aqui, né? Tem que examinar, tem que ver com cuidado, que essas coisas não dá para brincar mesmo. Fala, Fernando, boa noite, doutor. Qual é o seu... Se você é tricúspide severa, e daí você pode desenvolver secundária uma endocardite de tricúspide, né? Que é mais comum em endocardite de tricúspide, intensa. Em usuários de drogas, quem tem cateter, quem tem marca-passo, que tudo fica em câmeras direitas. Isso se você é tricúspide, vai ficar com gesto que está para trás da tricúspide. Que seria então o ato direito e a circulação sistêmica. Então, é hepatomegalia, é ascite, é edema de membros inferiores. Beleza? Voltando para o tratamento, então. Válvula nativa, eu já comentei. Então, você vai pensar em bactéria de comunidade, vai ser oxacilina, mais ampicilina, mais gentamicina. Tá? Esse é o esquema básico. Ver a cultura positiva, daí você pode escolher o antibiótico ideal para esse paciente. No caso de prótese, se o cliente tivesse trocado essa válvula, colocar uma prótese mecânica, a menos de 12 meses, aí a gente tem que ser mais agressivo no tratamento. Aí a gente tem que pensar mais em germe hospitalar e tem que pensar em estafilococos. Então, para paciente que tem uma prótese a menos de 12 meses, o tratamento padrão é vancomicina, que é mais potente para estafilo, mais gentamicina. Gentamicina geralmente a gente usa por 2 semanas só, que seria um esquema sinérgico, né, para potencializar o tratamento, mais rifampicina. Aqui a gente usa rifampicina também, que também tem um efeito sinérgico, geralmente começando alguns dias após o tratamento. Então, esquema para quem é válvula nativa é oxa, amp e genta. E para quem é prótese a menos de 12 meses, é ser vanco, rifampicina e gentamicina. Beleza? Então, beleza. Cauã chegou lá, deu todas as alterações, não tinha cultura ainda, você entrou com oxa, amp e genta. Beleza. Pediu as culturas. Como que a gente vai direcionar baseado no resultado da cultura? Então vamos dizer que a hemocultura deu positiva para um streptovirus, por exemplo, um streptobovis. O que, que mata bem strepto? O que mata bem strepto é boa e velha penicilina. Então é o tratamento clássico para quem tem endocardite do streptococo. E aqui a penicilina vai ser a penicilina de gembenzatina que a gente comentou na febre reumática. Né? A gembenzatina é intramuscular, de longa duração, vai durar lá entre 15 e 21 dias, mas ele não ativa de nível sérico para matar a bactéria numa endocardite. Então tem que ser penicilina endovenosa várias vezes por dia. Então é internação, tratamento endovenoso. O que você pode usar além de penicilina? Você vai usar geralmente penicilina por 4 semanas e gentamicina por 2 semanas. Genta você acaba sempre usando 2 semanas aí como algo sinérgico. Você pode usar também ceftriaxone, que é uma outra opção que pode pegar bem também streptococo. Que outros germes? Estafilococos. Estafilo também é bem comum. Estafilo vai depender da sensibilidade dos estafilococos. Então, se a gente está falando de um estafilo que é oxa sensível ou meticilino sensível, é um estafilo bonzinho, entre aspas, a gente pode tratar ele com oxacilina. Oxacilina pode matar bem esse estafilo. Se é um estafilo oxa R, resistente a oxacilina, ou resistente a meticilino R, né, a gente vai ter que usar a vancomicina. Então, para esse paciente, a vancomicina vai ter que usar aí por 4, às vezes até 6 semanas, que endocardite para o estafilo aureus oxa R costuma ser mais agressivo. Uma opção seria a daptomicina, que é outra opção endovenosa que você pode utilizar para esses pacientes com endocardite por estafilo. O que mais? Enterococcus. Enterococcus, o tratamento padrão é amp mais genta, ampicilina e gentamicina, é o tratamento padrão. E quando a gente está falando de endocardite por RASEC, ou uma coisa que pega bem, aí é ceftriaxone. Acaba resolvendo bem pacientes com endocardite por RASEC. Tom Limaga aí perguntando, critérios para troca valvular. Perfeito. A próxima coisa que eu ia comentar. Então, a gente escolheu o antibiótico certo. Então, a gente achou o bicho. O bicho, por exemplo, é um streptovirus, que é sensível à penicilina. Você está tratando certinho, dose certa de penicilina, mais gentamicina. Está fazendo esquema padrão. Quando que a gente vai pensar em trocar a válvula desse paciente? A gente sabe que cerca de metade dos pacientes com endocardite vão precisar de troca valvular. Então, a gente tem que ficar de olho, porque uma boa proporção vai precisar. Então, quem que vai precisar, então, de troca valvular? Paciente que vai precisar de troca valvular é paciente que desenvolve um quadro de insuficiência cardíaca, então A indicação mais clássica para troca valvar é insuficiência cardíaca. A gente já viu questões de prova perguntar exatamente isso. Quando que a gente vai pensar em indicar cirurgia? É insuficiência cardíaca. E por que um paciente com endocardite vai desenvolver insuficiência cardíaca? Ele desenvolve insuficiência cardíaca porque tem disfunção valvar. Então tem lá uma alteração valvar importante que pode levar então a alteração e insuficiência cardíaca e precisar de cirurgia. Uma das coisas importantes que eles perguntam quando que vai precisar operar. Se é eletiva, urgente ou emergência. Então, quando a gente está falando de um paciente que vai precisar de uma cirurgia de emergência, isso também já foi questão de prova, quando você vai levar o paciente correndo para o centro cirúrgico? Não dá para esperar mais uns dias de antibiótico. Geralmente, a gente leva para cirurgia de emergência quando tem ou insuficiência cardíaca com choque cardiogênico ou quando tem um edema agudo pulmonar refratário. Então, esses pacientes que você não consegue controlar clinicamente, é melhor tentar mandar o cara para cirurgia logo. Então, qual que é a indicação de cirurgia de emergência, não urgência, é choque cardiogênico ou edema pulmonar refratário. Jéssica comentando que está de Rondônia, Silva falando que é do Paraguai, Cidade do Leste, prazer ter todo mundo aí e tal. Se o paciente já tem diagnóstico de C, Viviane perguntando. Então, se o paciente tem diagnóstico de C, a gente tem que pensar numa piora. Então, o cara já tem C, mas agora ele está com choque cardiogênico ou ele está com edema agudo refratário, você não consegue controlar clinicamente, é o cara que vai precisar de uma cirurgia de emergência. Então, tudo depende da alteração valvar. Se o cara já tem IC, ele tem um eco prévio. Então, você vai ter que conseguir quantificar o quanto piorou esse ecocardiograma da paciente. Beleza? Então, a principal indicação é insuficiência cardíaca. Acho que teve... Esther perguntando do grupo RACEC. Grupo RACEC são 5 bactérias que eu vou comentar aqui. São hemófilos, actinobactéria, cardiobactéria, erquinela e quingela. São nomes que não precisa decorar, na verdade. Qual que é a importância do grupo RACEC? É que é um grupo que demora mais para crescer na hemocultura. Então, se não se atentar à possibilidade de ter uma bactéria do grupo RACEC, a gente vai, às vezes, ver 48 horas de hemocultura, viu negativo e não deu nada. E às vezes começa a crescer depois. Então é importante saber porque pode ter um crescimento tardio da hemocultura e a gente pode bater o martelo mais tardiamente no diagnóstico. Então, RACEC é um dos germes típicos para endocardite. Deixa eu ver aqui. Mairelle falando de Cuba. Sucesso, hein? Estou bem internacional hoje. Cuba, Cidade do Leste, sensacional. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Então, deixa eu ver a Paloma aqui. Então, sempre no tratamento, eu vou associar a genta, um antibiótico guiado pela contura. Então, inicialmente, sim. Quando você está começando, você acaba sempre usando ou oxaamp genta ou vancomicina genta. Genta acaba sendo uma opção boa para esse germe, quando você não sabe o germe. Alguns casos específicos, você não vai precisar de genta. Não é para todo mundo. E daí, geralmente, você pode até discutir com o infecto do seu serviço, tudo. Mas o quadro inicial, a gente acaba utilizando porque a gente sabe que a genta tem esse efeito sinérgico. E genta, geralmente, a gente vai acabar utilizando uma vez por dia para diminuir o risco de efeito colateral, que pode ter risco de alteração de audição, além de insuficiência renal. Né? Então, para te perguntando, vamos relembrar o RACEC. RACEC é decoreba, acho difícil cair em prova, mas simbora. É hemófilos, H de hemófilos, A de actinobacilos, C de cardiobactério, E de erquinela e Q de quingela. Parece uma sopa de letrinhas, né? Mas fica tranquilo, se você está prestando prova, não esquenta com isso aí, que daí é detalhe de livro. Deixa eu ver. Congestão pulmonar afeta IC. Na verdade, se o paciente tem IC, que vai evoluir com insuficiência, com congestão pulmonar de difícil controle. Urânia Bahia, Remy de Angola, da África, sensacional, gente, de todo lugar do mundo aí. Valeu. Ó, mais critério para cirurgia, eu vou continuar comentando. Estou perguntando se pode desenvolver um BAV. Pode sim. Então, geralmente, o paciente começa com uma via de primeiro grau. Então, se começou a prolongar o intervalo PR, é um sinal que pode estar evoluindo um ecoabscesso perivalvar. Então, a gente sempre tem que pensar isso daí. Então, deixa eu terminar, então, só as indicações de cirurgia que eu tinha comentado. Então, indicações de cirurgia, já comentei, a mais comum é insuficiência cardíaca e a causa de emergência seria choque cardiogênico ou edema agudo pulmonar refratário. Quando mais a gente pode considerar indicar a cirurgia? Então, insuficiência cardíaca, segunda causa muito comum é falha no tratamento clínico. Então você está usando lá, está uma semana já tomando o antibiótico certo, achou a bactéria, sabe que a bactéria é sensível ao antibiótico e o paciente não para de fazer febre. Ou o paciente não melhora clinicamente, continua com alteração de exames laboratoriais, PCR-VHS estourado. Então, tudo isso daí a gente vai pensar em realmente o paciente não está respondendo bem ao antibiótico. A gente tem que pensar, então, em levar para a cirurgia. Então, falha no tratamento clínico é mais uma indicação de cirurgia. Lembrando que esses pacientes muitas vezes fazem febre por outro motivo. Então, às vezes ele está com catéter central, ele está internado, está com a sonda vesical. O paciente com endocardite continuou fazendo febre ou repetiu a febre, tem que pensar se não tem nenhum outro foco além da endocardite. Aí você culpa a endocardite, indica a cirurgia e ele está com infecção de catéter ou ele está com infecção urinária. Então sempre vale a pena afastar outros focos de infecção. Não achou mais nada. Hemocultura depois de uma semana está sempre batendo a mesma coisa, mesmo estrépito, mesmo bicho. Aí talvez valha a pena realmente pensar em cirurgia. E terceira indicação de cirurgia, então seria insuficiência cardíaca, falha no tratamento clínico. E a terceira seria prevenção de embolização. Então, o paciente que tem lá, às vezes, uma vegetação de 2 centímetros, ele tem um risco maior de embolizar. Então, esse cara talvez valesse a pena a gente operar para não deixar soltar um pedaço lá da vegetação e fazer uma embolia para pulmão, para cérebro, para qualquer lugar. A gente tem que lembrar aqui que a embolização ocorre geralmente nas primeiras 2 semanas. Então, se você está pensando em operar por causa de embolização, para prevenir a embolização, é bom não enrolar muito. Então, a diretriz brasileira tem lá todos os critérios certinhos, a grande maioria dos critérios são indicação de urgência. Então, você vai ter que esperar, você pode esperar, às vezes, uma semana tratando para ir para a cirurgia. Você vai levar de emergência só quando o paciente estiver muito estável. Deixa eu ver. Mais um Brindo Pará, sucesso. Então, beleza. Eu falo rápido mesmo, não tem jeito não. Então, esses aqui são os principais critérios para levar o paciente para cirurgia. Então, vamos relembrar o que cai mais em prova. Quem está esperando por causa da prova, o que cai na prova, fiz uma estatística aí dos últimos anos. Aí. Então, 3 questões caíram de microbiologia. Então, critério maior microbiológico, você tem que saber. Então, preciso decorar? Decora. Né? Não tem como. É tranquilo. É streptovírus, streptogalolítico, Lobov, Staphylococcus, Enterococcus e Racec. Então, leu várias vezes isso, deixa lá uma colinha para ver antes da prova. Mas isso eles adoram perguntar. E o detalhe do coxéria, que também caiu uma questão só sobre isso, pedindo exatamente para falar se coxéria é ou não o critério maior. O que mais caiu? Caiu já falando do exame de urina, né? Ver se realmente vale a pena ou não colher urina, seria um critério menor. Tratamento. Eles adoram dar um quadro lá suspeito para você falar se fecha ou não com endocardite e como você trataria. Então vale a pena dar rifampicina, o paciente tem prótese recente, então esse guia básico de antibiótico vale a pena saber. Então, detalhes mais específicos, no dia a dia, na prática, você vai ter um infecto acompanhando junto, você vai poder discutir. Mas o basicão, o paciente chegou, você está com suspeita de endocardite, você vai usar lá oxa-ampigenta, ou vai usar vancomicina-genta. Isso é bom lembrar, porque pode ser pedido em prova. E outra coisa que eles adoram perguntar é a questão de cirurgia. Então, quando que você vai levar o paciente para cirurgia, e se é a causa mais comum, quando você vai levar de emergência, que metade dos pacientes vão precisar, tudo isso já foi cobrado em prova, todas as informações que eu já falei. Então, com essa discussão pequena aqui, que deu quase 40 minutos, a gente conseguiria matar quase todas as questões aí dos últimos 5, 6 anos relacionadas à endocardite. E eles adoram endocardite, cai todo ano umas 3 questões de endocardite. Então, vale a pena fazer uma colinha lá dos critérios de Duke para gravar melhor. É sempre bom você fazer de próprio punho. Então, pega lá o papelzinho, pega o seu caderno de estudo e faz lá, porque daí na hora da prova você vai lembrar exatamente o que você escreveu. Então, só ficar ouvindo falar, só vendo imagem, você não consegue gravar tão bem como se tivesse feito seu próprio esquema, né? Seu próprio critério de Duke lá para lembrar. Então, se você quer passar na prova, tem que se esforçar, não tem caminho não. Deixa eu ver. Em relação à cirurgia, caso não seja valva mecânica indicado TAVI percutânea, TAVI geralmente não é feito nesse cenário de endocardite aguda. TAVI acaba sendo para casos eletivos, mas existe sim endocardite em pacientes com TAVI. E daí vai ser caso a caso, você vai dar antibiótico inicialmente, vão tentar sempre levar o paciente com tratamento clínico inicialmente para não ter que mexer no paciente que foi para TAVI. Se ele foi para TAVI, ele já deve ser um paciente com risco cirúrgico mais alto em geral, não é obrigatório. Mais uma dúvida aqui, o Renato, perguntando de endocardite fúngica, o que que muda? Fungo a gente sabe que é um bicho desgraçado para conseguir matar, né? Então, endocardite fúngica geralmente acaba precisando ir para cirurgia. Que é difícil só com tratamento resolver. Então, o que vai mudar? Geralmente, a gente vai usar, obviamente, Você começa com antibiótico, deve, vai crescer um fungo, é um paciente que geralmente já é invadido. Então, daí você vai ter que trocar, vai ter que usar algum antifúngico, com anfotericina, etc. Então, o risco do paciente vai ser maior e a chance dele conseguir resolver só com antifúngico é menor ainda. Então, acaba precisando ir para cirurgia. É muito comum. E é mais comum da endocardite fúngica em câmeras direitas. Geralmente, o paciente que é mais manipulado, que já tem catéter, que já tem marcapasso, que já tem algum catéter de diálise, etc. Então, endocardite fúngica geralmente é complicado. É, tem que acaba precisando ir para cirurgia de forma mais comum. Né? Deixa eu ver. Se eu falo em estafilo eu comentei, né? Estafilo seria uma endocardites mais agressivas, né? Então, estafilococcus, geralmente não dá para brincar. Na dúvida, manda ver vancomicina. Tem que dar dose apropriada de vanco. E é mais comum você ver paciente com estafilococcus evoluir com embolização e evoluir com um quadro mais grave. Então, é um paciente que você tem que considerar, talvez, ir mais cedo para a cirurgia. Sempre depende do perfil, né? Beleza? O que tinha para falar hoje aqui, esse resumão de endocardite, é isso. A gente vai botar lá no YouTube e no podcast, para quem quiser rever alguma coisa aí. Gestante com endocardite, né? O negócio fica mais complicado ainda. Então, depende de tudo do gene. Tem alguns antibióticos que a gente pode usar, sim, gestante. Vai poder utilizar penicilina, gentamicina, mas daí vai ser caso a caso. Você tem que olhar cada antibiótico, ver se pode, e daí vai estar com o pessoal da obstetrícia junto acompanhando. É um quadro dramático, porque realmente a gestante com endocardite vai ter que ficar internada, vai ter que tomar um antibiótico, precisa ir para a cirurgia. É tudo mais arriscado, mas paciência. Tem que tratar. É fundamental de tratar bem a mãe. Tem indicação de antibiótico? Use antibiótico. Se tem várias opções de antibiótico, tenta usar os que são mais seguros na gestação. Com certeza. Beleza?